Muito bem. Vamos então, doutor Vitor.
Está a ver o doutor Mário?
Está? Vamos então dar início, retomar, vamos com calma. O deputado Mário Amorim Lopes está a chegar, portanto ele fará a primeira intervenção. Vamos dar só, porque está a vir da Comissão de Agricultura. Nós temos aqui que agradecer dupla e triplamente hoje ao doutor Vítor Almeida pela sua presença, pela paciência, porque hoje tivemos um dia um bocado diferente, tivemos a comissão permanente e ela demorou um bocadinho mais e, portanto, vamos então dar início à audição do Sr. Presidente Missionário do INEM, Vítor Almeida, a requerimento, estou aqui a fazer compasso e pode continuar a respirar, a requerimento da Iniciativa Liberal para, e depois temos aqui os tempos, para prestar esclarecimento completo sobre o atual contexto no seio de uma das principais estruturas do SNS. E depois também temos o requerimento do Chega, pela necessidade de assegurar a estabilidade e a confiança na gestão do INEM, bem como pela importância de garantir que os serviços de emergência médica continuem a ser prestados de forma eficaz e segura à população. Portanto, começamos uma primeira parte desta primeira ronda com os grupos requerentes, começando a Iniciativa Liberal, com 5 minutos e depois o grupo requerente chega com 5 minutos, depois o doutor Vítor Almeida terá 10 minutos para responder às questões. E depois faremos a intervenção dos outros grupos parlamentares e depois cada um terá 5 minutos e o senhor doutor Vítor Almeida responderá em bloco. E depois vamos ver se temos a segunda ronda. Portanto, passando agora a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, deputado do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Favor. Antes de mais, apresento-me a pedir desculpas pelo atraso. Vim aqui da Comissão de Agricultura. Enfim, vicissitudes de um partido grande, mas com um grupo parlamentar ainda pequeno. Temos de nos desdobrar e, portanto, enfim, peço desculpa pelo atraso. Agradeço a compreensão e a tolerância e o compasso de espera. Saúde e cumprimento aqui a vinda do Dr. Vale Almeida. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Vítor Almeida, peço desculpa, a minha dislexia atrair uma vez mais. Vítor Almeida, obrigado pela correção. Aqui, naturalmente, que todo este caso levantou grande perplexidade, porque o INEM está numa situação bastante periclitante, enfim, para não usar outro qualificativo, e porque acabou por ser uma nomeação que não foi bem nomeação, não foi promulgada e, portanto, em termos legais não acabou por ser mesmo uma nomeação e algo aconteceu neste processo. Enfim, da nossa parte, a Iniciativa Liberal não nos interessa os contornos particulares, pessoais da situação. Não é isso que estamos aqui a tentar perceber. É, no fundo, o que é que colocou em causa a sua aceitação. Ou seja, se foi, de facto, ao nível da instituição em que se apercebeu, e é legítimo, se apercebeu onde se iria meter. E, portanto, enfim, isso naturalmente que levanta reservas, pode levantar reservas, era um caso muito complicado. Se lhe foi prometido algum tipo de recursos que entenderia necessários para fazer o seu trabalho no INEM e que depois, seja por que motivo for, não foi possível assegurá-los, e, portanto, houve aqui, enfim, de alguma forma, uma quebra naquilo que tinha sido estipulado, tinha sido averbado entre as partes. Enfim, o que no fundo nós gostaríamos de perceber era dissipar quaisquer dúvidas sobre este processo e perceber a raiz de tudo isto e porque é que, enfim, acabou por não ser nomeado então presidente do INEM. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sobretudo pela economia também do tempo. E passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Rui Cristina. Sr. Deputado, agora sim.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Caras e caros deputados, Dr. Vítor Almeida, seja bem-vindo à Casa da Democracia. A sua recente decisão de recusar o cargo de Presidente do INEM, após ter sido nomeado ou referenciado pelo Governo que iria ocupar esse cargo, gerou aqui grande surpresa e suscitou várias interrogações, tanto no setor da saúde como na própria opinião pública. Esta situação colocou em evidência uma série de desafios estruturais que o INEM enfrenta, bem como questões mais amplas sobre a gestão de entidades públicas e a transparência das decisões tomadas a nível governamental. Num contexto onde o INEM é uma instituição vital para a proteção da saúde e da vida dos portugueses, é fundamental compreender as razões que o levaram a abdicar desta função, a sua saída motivada por uma alegada falta de garantias essenciais, contradiz as declarações oficiais do Ministério da Saúde, que indicou razões de natureza profissional, e essa divergência de versões exige aqui um esclarecimento profundo, especialmente no que diz respeito às condições estruturais e financeiras da instituição, que, como referiu, enfrenta sérias dificuldades. Nesse sentido, gostaria de colocar aqui algumas questões e na sequência das suas declarações, referiu que solicitou três garantias fundamentais para exercer o cargo de presidente do INEM. Eu passo aqui a citar o que vem na comunicação social e aquilo que escreveu, escreveu uma carta a garantir, a exigir garantias imprescindíveis para poder assumir o cargo, nem quer que seja por um dia, a garantia e proteção jurídica, caso o Tribunal de Contas chumbe o ajuste direto, de forma que não se comprometa o socorro em Portugal. Em segundo lugar, passo a citar o reforço das verbas, tendo em conta que o INEM precisa de investimento substancial, tem uma frota lastimável e os seus profissionais precisam de estabilidade financeira. E, em terceiro lugar, passo a citar também, perceber como é que se dá uma demissão de alguém, isto referindo-se ao Dr. Luís Meira, que possa ter cometido alguns erros, mas que tem a versão dele porque a demissão não está esclarecida. Ou seja, conclui afirmando que a Ministra não lhe conseguiu dar as garantias. Perante este cenário, também disse que não estava disponível para liderar um instituto no qual não possa fazer a diferença. E o que eu lhe pergunto é se confirma que a falta de resposta a estas exigências foi ou foram a principal razão para a sua renúncia. E desde o momento que foi contactado para assumir a presidência do INEM, se colocou desde logo essas condições ou se só posteriormente, após aqui uma análise mais afincada, detalhada da situação, considerou que seriam imprescindíveis para aceitar o cargo. O Ministério da Saúde justificou a sua saída com razões profissionais. Como é que interpreta esta explicação e de que forma ela se alinha ou não com os motivos que apresentou publicamente? Em relação ao ajuste direto, para garantir os helicópteros de emergência médica, o que tem a dizer sobre esse processo? Considera que houve falhas graves de gestão e, se estivesse no cargo, que nós gostaríamos de saber que medida iria tomar para evitar um impasse daqueles. A Força Aérea foi envolvida neste processo como uma alternativa aos meios civis. Acredita que esta solução é viável e é sustentável? E, na sua perspectiva, se os meios militares podem realmente substituir os meios civis na resposta de emergência médica? Também mencionou que a demissão do Dr. Luís Meira e anterior presidente do INEM o incomodou particularmente. Qual é a sua relação com o Dr. Meira e por que considera a sua demissão um ponto fulcral na sua decisão? Pelo menos este é o entendimento que nós fizemos com a informação que nos chegou. E na sua visão, quais são os principais problemas que o INEM enfrenta atualmente e se a gestão do Instituto nos últimos anos esteve à altura das exigências do serviço que presta e se considera que a remuneração dos técnicos de emergência pré-hospitalar é justa e se é condizente com as responsabilidades e riscos da sua função. E, finalmente, para não me querer muito mais, já lhe fiz algumas questões e gostaria que me pudesse responder da forma mais sincera, e eu acredito que irá fazê-lo. É assim que eu conheço, uma pessoa frontal. Termino com uma última questão, que é, finalmente, se tivesse decidido assumir a liderança do INEM, quais teriam sido as suas três principais prioridades para transformar a gestão e assegurar o futuro desta instituição? Muito obrigado, doutor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Doutor Vítor Almeida tem 10 minutos para responder às questões, sabendo que depois haverá uma segunda ronda onde pode também, se alguma ficar ou não ficar na plenitude respondida e, portanto, primeira palavra também, terminando desejando-lhe uma boa audição, Sr. Doutor.
Obrigado. Para ser breve, antes de mais, queria agradecer a possibilidade de poder aqui esclarecer os portugueses no canal correto e no canal que acho que é o mais certo, que é de facto a Casa da Democracia, porque é aqui que se deve falar. E como viu, falei uma vez só à comunicação social. Aliás, falei duas. Falei naquela manhã, depois de ler o comunicado do Ministério, que não correspondia à verdade, e respondi depois ao Ministro, ao Sr. Ministro Leitão Amaro, e aí sim tive claramente de clarificar o que era verdade. E a Sra. Ministra, como vê, há três versões diferentes. A primeira é que foi por razões profissionais que eu não aceitei o cargo. Depois há uma segunda versão que, bem, assustei-me com a casa. Eu conheço a casa desde 1997. 1997. Eu tenho 58 anos, desde 97 que abrimos o Codo de Coimbra. Portanto, eu conheço a casa, apesar de estar a recibo verde naquela casa, a trabalhar nos helicópteros. Eu não sou do quadro do INEM, sou do Hospital de Viseu, onde estou muito bem, hospital que eu gosto muito, com muito orgulho. E, portanto, a minha relação com o INEM é a recibo verde, a trabalhar. Pronto. E, portanto, a terceira versão da Sra. Ministra é depois, de facto, que eu coloquei e que pedi condições, garantias que ela própria considerou razoáveis, ela diz isso. Eu, se calhar, porque a carta, acho que a carta é muito importante, porque a carta é prova dos factos. A carta diz claramente o que é que eu pedi à Sra. Ministra. Esta carta que está na minha mão não saiu da minha mão. Esta carta saiu para a comunicação social cerca de 10 dias depois e não foi por minha via, que fique muito bem claro. Portanto, a partir do momento que uma carta destas, que é pessoal à Sra. Ministra, que foi sempre correta no trato comigo, e tenho que dizer isto, a Sra. Ministra foi sempre correta no trato, e eu também fui sempre correta no trato com ela, e portanto, sei que também, e estou convicto que não foi ela, e portanto, quando vejo uma carta que é pessoal dirigida à Sra. Ministra da Saúde, que vem cá ao público, a partir deste momento, acho que estou perfeitamente à vontade para, quando é pedida, partilhá-la com quem de direito e quem quer saber da carta, porque está aqui a prova dos factos, e corresponde a tudo aquilo que eu disse naquela breve entrevista na RTP. 10 minutos é impossível, mas vou tentar. Portanto, primeira pergunta ao deputado da Iniciativa Liberal. Medo do desafio, doutor. Há uma coisa que se aprende quando se está em território hostil. É uma coisa que aprendi, sobretudo agora na Ucrânia, com a formação que o Dr. Miguel Guimarães sabe que estamos lá a fazer. Nós não podemos pisar terreno minado. Essa é a regra número um. Nós temos de ter os pés bem firmes quando temos um projeto de vida. Isto é um projeto de vida. Eu fiz duas especialidades, de cirurgia familiar com primeira, e por causa do INEM em 97, fiz novamente exame depois para anestesia. Porque eu gosto disto e lutei. E já vim muitas vezes a esta casa defender a especialidade de urgência. Isto foi um projeto de vida e concorri três vezes passei na CRESAP, como sabem. Portanto, eu estou mais que à vontade. Mas tive o apoio, quando saiu o meu nome, de todos os setores políticos. Me deixou muito feliz e muito tranquilo. Eu penso que o mais correto é, se calhar, explicar-vos a fita do tempo, que é o mais correto, que é o que a gente usa, vocês percebem o que é que aconteceu. Depois, assim, posso também responder ao deputado do Chega, Rui Cristina. Sim. Na noite, naquela noite de 30 de junho, 1 de julho, estávamos em Viseu e não sabíamos se íamos ter helicóptero no dia seguinte. Nós, como equipas, não sabíamos se o serviço ia parar, porque acabava justo direto. Era o limite da data. E, portanto, ficávamos todos, de facto, muito preocupados. O que é que acontece de não haver ajuste direto? Isto fecha. E se fechar, vão ser 4 meios aéreos que já estão reduzidos, porque na altura houve aquela grande dificuldade em manter um contrato com preço minimamente aceitável. Já estávamos reduzidos, portanto, 2 meios já só faziam 12 horas e 2 faziam 24. Já estávamos com uma limitação. Viseu foi dos sítios que foi mais prejudicado por causa disso, a região centro. Mas tínhamos a noção bem o que é que vai acontecer. De facto, por volta da meia-noite, recebo um telefonema dos colegas. Olha, acho que isto está resolvido, há ajuste direto. Portanto, vamos avançar. Pronto, fiquei muito mais aliviado. E um dia seguinte, dessa admissão do Dr. Luís Meira, com o qual não tenho nenhuma relação pessoal, nem de amizade, nem familiar, seja o que for, mas eu conheço o Luís Meira também desde 98 e cruzei-me com ele na Ilha do Sal, quando recebe os refugiados da Guerra da Guiné. E, portanto, eu conheço o Luís desde aquele dia. É meu colega, é médico e, como tal, tenho que respeitá-lo como meu colega. Tivemos sempre um trato muito frontal, tivemos muitos conflitos, o Dr. Miguel Guimarães sabe disso, tinha que saber com a ordem dos médicos na altura com o INEM, mas sempre com nível de elevação e com respeito. Portanto, aqui não há nenhuma ligação que possa aqui de alguma forma prejudicar. A demissão dele, para mim, de uma forma era evidente, eu fui num ciclo, passaram muitos anos, é normal, há um ciclo novo, a casa está a precisar ser renovada e eu tranquilo. E muitos nomes já tinham circulado na praça pública, que isto é um país pequeno, de convidados, sondados, etc. Nem quisemos saber muito. De facto, a terça-feira, a Sra. Ministra liga-me e dirige-me o convite para reunir com ela no dia seguinte. E sim, reuni com ela. Curiosamente, à tarde, sei para a comunicação social também a notícia que eu não sou de missionário, que isto está errado, aliás, está errada esta convocatória, porque nunca tomei posse. E, portanto, é o convite, eu vou para Lisboa. Vou para Lisboa para o Senhor Ministro. Portanto, venha falar. E, efetivamente, é o que acontece, não é? É o que eu faço. E, às duas da tarde, sempre te forem jornalistas, amigos, conheçam-me. Epá, circula que vais ser presidente do INE. Vou ter uma reunião com o Ministério. E não falei com ninguém, como vocês sabem. Aliás, pararam no primeiro a sair daquela reunião e eu não falei com ninguém, como sabem. E, portanto, naquela reunião, sim, é um facto que o Sr. Ministro está disponível. Ele disse também é só 60 dias, doutor, depois decide se quer concorrer ou não. Os 60 dias já estão a passar, ainda não temos concurso aberto. E, portanto, são 60 dias, doutor Vítor, esteja à vontade. Portanto, se quiser. E houve condições que coloquei logo no início. Mas eram condições que se podiam resolver, mas tinham que ser resolvidas. Nomeadamente o vogal, só tem dois vogais, precisamos do terceiro vogal, que é fundamental. Curiosamente, o Sérgio Janeiro, o atual presidente, também já fala nisso, portanto é interessante ver como as pessoas acabam por também aceitar essas sugestões. E a terceira, e de facto que era importante, é perceber a questão financeira. Eu vou explicar porque é que o INEM precisa de reforço financeiro, se calhar na segunda ronda, para vocês perceberem os dados. Nós estamos a falar de mortes, isto é importante. Isto é importante. Porque é que o INEM precisa de reforço financeiro? Já deixava isto para a segunda parte, se me permitirem essa parte, porque aí vamos ao detalhe. Bom, mas tranquilo, digo, vamos, acho que aqui há alguma estabilidade, o Sr. Ministro, a conversa foi muito cordial. Mas, curiosamente, houve, de facto, um tema logo em cima da mesa, foi os helicópteros. Portanto, a partir daí, fiquei um bocado preocupado com a situação. Porque, a parte do princípio, 12 meses temos estabilidade no meio, que é fundamental para o interior, porque o ajuste direto está feito. Na sexta-feira sai a peça. Já tinha havido peças muito, muito bem preparadas por parte da ETP. Acho que a Paula Rebelo, na altura, tinha feito peças muito bem fundamentadas. E depois sai, de facto, uma peça, acho que é Vera Reigoso, do Expresso, que explica a demissão do Dr. Luís Meira. E, quando leio a peça, percebo claramente o que é que se passou. Eu percebo claramente o que é que se passou. O Dr. Luís Meira é empurrado para um ajuste direto. É empurrado para um ajuste direto. O Tribunal de Contas, curiosamente, veio dar razão um mês depois. E aquilo que eu suspeitei foi confirmado pelo Tribunal de Contas. Fiquei preocupado naquele momento ainda, bem, mas afinal, o Dr. Luís Meira, que sequer tinha muitas razões críticas, sequer ter sido substituído, aqui teve razão, porque assinam o ajuste direto sem ter o aval da ministra. E eu acreditei nele quando ele diz que não teve feedback da ministra nesse sentido. Acreditei porque eu conheço. Porque eu conheço como pessoa. E há coisas, por muito que a gente possa acreditar do Luís Meira, eu penso que nesse aspecto é uma pessoa de palavra e não tinha nenhum interesse em estar aqui denegrir uma ministra, ou seja, quem fosse. Não é a forma dele estar na vida. Isto tudo agrava-se, de facto, depois no sábado, porque no sábado sai a notícia do Tribunal de Contas, que evidentemente poderá chumbar o ajuste direto. E é aí que eu percebo claramente, eu estou numa situação muito clara. Primeiro, se o Tribunal de Contas chumbar o ajuste direto, eu tenho que parar o serviço. E fui eu que abri Santa Combadão com voos noturnos, na altura em parceria com a Proteção Civil, na altura com a Associação de Bombeiros ainda. Portanto, eu vou ter que fechar aquilo que eu abri, não faz sentido. Aquilo que eu ajudei a construir, vou ser eu a fechar. Eu quero garantias jurídicas, por escrito. A carta diz isto com toda a clareza. Está aqui escrito, sem qualquer dúvida, segunda garantia, Sr. Ministro. Perante isto, vai-me garantir, ou faz uma resolução do Conselho de Ministros, a gente consegue manter o serviço, ou isto fecha. Ou então eu faço como faz o Dr. Luís Meira, eu assumo que isto vai continuar com todos os riscos processual, criminal e civil que eu possa ter a seguir. E eu não vou pôr a minha cabeça no cepo para falar bom português, como evidente. Muita coragem teve o Dr. Luís Meira em assumir naquela noite que aquilo não fecha, porque senão no dia seguinte morria gente. Não tenha dúvidas disso. E, portanto, eu não quero estar nessa situação. O Sr. Ministro vai-me dar garantias, é que só não aceito o lugar. E a segunda questão, o reforço das verbas de um vogal é fundamental, que eu tenho dados, depois falarei sobre isso. E a terceira questão, e essa é muito clara para mim, porque aí entramos no campo da ética. Demitiram um dirigente de uma estrutura tão importante que o INEM, pacífico, faz parte da política, as pessoas estão em cargos, é temporário, temos que aceitar isso, para mim ser tranquilo. Substituir um colega meu, sair a concurso por uma demissão em que ele até tem razão, para mim, eticamente, é reprovável. E eu, como médico, não aceito isso. Não aceito isso. Se me dissesse, vai concurso? Sim, senhor. Duas vezes fui concurso contra Luís, amigos da mesma, tranquilamente. Não sou socialista, ou não tenho estas ligações. Não interessa, estou aqui para colaborar, todos nós. E mesmo o Luís, eu conheço, ele vai colaborar com o INEM, porque ele é assim, nós somos assim. Aquilo é uma casa que as pessoas querem ajudar a casa, acima de tudo. E, portanto, foram as três razões. Senhora Ministra, não me pôde dar essas garantias, Posso-vos também dizer que mantivemos, e mais uma vez repito, sempre um trato muito cordial, com telefonemas longos a refletir sobre a situação, mas também sei que o Secretário de Estado foi a primeira pessoa que me abordou sobre helicópteros naquela primeira reunião, a falar de Qualas, que depois irei-vos explicar as questões de helicópteros mais detalhadamente, se me permitirem, que tem reuniões com outros peritos a falar sobre o tema. Quer dizer, então sou eu que sou o convidado e há reuniões com outros peritos? Onde é que está a confiança aqui? Então não vale a pena. Portanto, para mim foi muito claro. E efetivamente depois, e muito bem, a senhora ministra vem aqui na quinta-feira, eu falo com ela um dia anterior, tivemos que também a refletir como é que se pode ajudar o INEM, eu lanço-lhe o repto, refundar o INEM, uma comissão técnica independente que acho que é fundamental, a proposta vem de mim, aceitou a proposta, e aliás ela própria já tinha falado em refundar o INEM, e senti que estamos em sintonia, é preciso salvar o INEM, sendo presidente ou não sendo presidente, eu estou aqui para colaborar consigo, senhora ministra, não me importa ir para Lisboa, ajuda diretamente, para mim isto é tranquilo, agora tem que haver garantias. E pronto, e depois de manhã sai aquele comunicado que eu acho muito, muito infeliz e que me obrigou a responder. E as cartas comprovam, de facto, o conteúdo. O resto das perguntas eu, se calhar, na segunda ronda, explicar, porque são questões de detalhes técnicos que são fundamentais.
Muito obrigada. Eu até esqueci-me do tempo, mas cumprimos o tempo. Cumprimos o tempo. Eu, então, passava a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Miguel Guimarães, que tem 5 minutos, Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O tempo já está a contar. Senhoras e senhores deputados, Dr. Vítor Almeida, muito obrigado por estar aqui connosco hoje. Eu gostava por começar esta intervenção elogiando o trabalho que o Dr. Vítor Almeida tem feito pela emergência médica em Portugal e também por aquilo que tem contribuído a nível internacional, nomeadamente em vários locais, mas em especial naquilo que é a missão que está a ter na Ucrânia. E eu quero levar isto nesta comissão, portanto tem tido um papel determinante na formação de várias pessoas na Ucrânia que são muito importantes para os ucranianos, que têm que salvaguardar a vida dos doentes e muitas vezes em condições bem mais complicadas do que nós temos em Portugal. E, portanto, muito obrigado, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, por tudo o que tem feito, não só na Ucrânia, mas também no nosso país. E gostava de começar pelas palavras finais que o Dr. Vítor Almeida disse. Eu estou só a olhar para o tempo, não é? Que é para não perder nenhuma oportunidade. Que é salvar o INEM. Portanto, o Dr. Vítor Almeida, tal como a maior parte dos portugueses que estão ligados à emergência médica, percebem que é preciso salvar o INEM. E é preciso salvar o INEM porquê? Porque o INEM chegou a um estado calamitoso, grande. Eu recordo que várias questões têm sido faladas muitas vezes, mas eu vou deixar uma pergunta final sobre isto. Deixava-lhe, entretanto, algumas questões que eu acho que são importantes, aproveitando a experiência, dado que já deu uma explicação de porque é que acabou por não ter aceito ser o presidente do INEM, que é, nós temos atrasos na prestação de socorro, nomeadamente várias chamadas não atendidas. Isto é sim há anos, não resolvidas, pelo CODU. O que é que, com a sua experiência, que soluções é que apontava nesta matéria? Segunda questão, nós temos, objetivamente, falta de técnicos de emergência pré-hospitalar, nomeadamente para as ambulâncias. E os técnicos de emergência pré-hospitalar têm uma importância muito grande naquilo que é o socorro. Que medidas é que o Dr. Vítor Almeida sugere para tentar resolver esta situação? Relativamente à questão do heli-socorro, eu também estava preocupado que o Tribunal de Contas, não tanto, porque percebi que o Tribunal de Contas nunca iria tomar uma decisão que nos privasse de ter um dos principais, se não o principal, meio de socorro em termos de situações mais graves e que salva muitas vidas, não é? Mas ficou no ar a questão da explicação de como é que funciona o heli-socorro e se de facto, por exemplo, a Força Aérea neste momento, ou seja, de imediato, está em condições de poder garantir este serviço. A quarta questão que deixava o Dr. Vítor Almeida tem a ver com a questão das viaturas médicas inoperacionais, porque os diretores clínicos dos vários hospitais muitas vezes não cumprem a lei, ou seja, dando prioridade à emergência médica, pré-hospitalar em vez de outras situações a nível de urgência. Eu sei que estas situações não são fáceis, porque um diretor clínico tem várias questões para gerir e muitas vezes não tem os meios adequados, mas gostava também de tentar perceber como é que esta situação pode ser resolvida, uma situação que tem anos e anos e que tem tido um impacto muito grande naquilo que é o funcionamento das viaturas de emergência médica. A quinta questão, que é uma questão que, se tiver tempo para responder, responde, se não tiver, não responde. Quando se fala na questão de refundar o Instituto Nacional de Emergência Médica, o que é que é preciso fazer exatamente, o que é que significa refundar? Ou seja, vamos fazer uma coisa completamente nova, vamos melhorar ou pôr a funcionar aquilo que já devia funcionar e que não existe e que está assim há muito tempo, ou alguma ideia completamente diferente para isto? E, finalmente, esta para mim é a questão de facto mais importante, até porque estamos a chegar aos 5 minutos, nós sabemos que o INEM tem verbas próprias. O INEM, desde 2020, foi retirado ao INEM, por parte do governo português, cerca de 120 milhões de euros, em três fatias diferentes. Estes 120 milhões de euros, na minha opinião, seriam importantes para vários equipamentos, para várias contratações, etc., etc. Isto aconteceu ao abrigo da pandemia, mas estes 120 milhões de euros nunca mais, até hoje que eu saiba, foram devolvidos ao INEM. E a questão que eu lhe deixo é, se o INEM tivesse estes 120 milhões de euros, podia ou não estar a funcionar melhor? E quantas vidas é que nós podíamos ter salvo se isto tivesse acontecido? Se quiser responder só a esta pergunta, eu prescindo das outras todas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia, do Grupo Parlamentar do PS. Também 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Vítor Almeida. Ex-futuro Presidente do INEM. O INEM tem um ex-presidente, tem um futuro presidente e o Dr. Vítor Almeida é um ex-futuro Presidente do INEM. Porque não chegou a assumir funções, foi convidado e não chegou a assumir funções. Este é um caso muito invulgar, do ponto de vista da governação do país, porque foi mais uma atrapalhada da Sra. Ministra da Saúde, que não só não disse a verdade ao país, no caso da demissão do Dr. Luís Meira, não disse a verdade ao país quando o Dr. Vítor Almeida recusou o convite, foi desmentida pelo Dr. Luís Meira, foi desmentida pelo Dr. Vítor Almeida e depois, e a parte mais grave, foi desmentida pelo Tribunal de Contas. Eu nunca vi, e já conversei com muitos colegas deputados, estão há muitos anos nesta casa, foi a primeira vez que um membro do Governo foi atropelado por uma auditoria do Tribunal de Contas. E digo atropelado porque, na verdade, o Tribunal de Contas veio dar razão ao Dr. Luís Meira. Isto tudo acontece porque o atual governo, quando assume funções, tinha na pasta de transição a conclusão de um concurso público que tinha sido lançado em janeiro para o aluguer de helicópteros de emergência médica. Não tinha ficado deserto, mas as propostas que tinham sido apresentadas eram muito acima do valor base. Se o mercado só está em condições de pagar aquele valor que é muito acima do valor do concurso, de facto percebe-se de imediato, tem que se aumentar o valor base do concurso para responder àquilo que o mercado tem condições de oferecer. O atual governo não quis aprovar uma resolução do Conselho de Ministros para elevar o valor do concurso, para que o concurso fosse lançado. E obrigou o INEM, o Dr. Luís Meira, o Conselho Diretivo, a tomar uma decisão muito difícil. Como aqui o próprio disse, ou assumia o risco do ajuste direto e continuava o país a dispor de helicópteros de emergência médica e com isso sujeitar-se a uma interpretação negativa do Tribunal de Contas e às sanções que lhe iam cair em cima de responsabilidade civil, pessoais, portanto, ou não assumia esse risco e hoje o país não tinha helicópteros de emergência médica. O Dr. Luís Meira, quando aqui veio, teve a coragem de partilhar aquilo que foram os critérios da sua decisão e todo o contexto, mas fez mais. O Dr. Luís Meira entregou ao Parlamento, aos deputados, a troca de correspondência com o Ministério da Saúde, com a Sra. Ministra, a Sra. Sá de Estado, com o Gabinete da Sra. Ministra, onde prova, e o Tribunal de Contas aí não deixou a mínima dúvida, que a Sra. Ministra e o Ministério da Saúde estavam em posse de toda a informação necessária para não deixar passar em branco o concurso público que era obrigada a promover junto do INEM. Ou seja, tinha que dotar o INEM de meios financeiros para lançar o concurso público. A Sra. Ministra, no dia 30 de junho, no dia 30 de junho, quando surge a notícia de que o INEM iria avançar com ajuste direto, reagiu de imediato, dizendo: isso não é culpa minha, isso é culpa do Presidente do INEM. É típico da Sra. Ministra, no passa-culpas, perante mais uma crise, passou as culpas para o Presidente do INEM, dizendo que eu nem sei de nada, nunca o Presidente do INEM me colocou em cima da mesa as dificuldades que o INEM estava a enfrentar para lançar um novo concurso. Foram estas as palavras da Sra. Ministra. E o Dr. Luís Meira veio cá dizer exatamente, e provar exatamente o contrário. E essa documentação foi entregue ao Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, eu também quero recordar o seguinte, quando o Dr. Luís Meira veio aqui à Comissão de Saúde, todas as notícias diziam que o Tribunal de Contas iria sancionar o ajuste direto. O Dr. Luís Meira estava debaixo desse cutelo de que as notícias que saíam diariamente era que o Tribunal de Contas ia a sancionar o ajuste direto. Bom, não aconteceu assim. O Tribunal de Contas deixou claro, o Ministério da Saúde, o Governo, o Sr. Ministro da Saúde, obrigaram o INEM a lançar um ajuste direto porque não dotaram o INEM dos meios financeiros. A pergunta que eu faço é, quando conversou com a Sra. Ministra sobre este processo dos helicópteros de emergência médica, qual era a estratégia da Sra. Ministra da Saúde? Porque, e agora mesmo para terminar, nós estamos verdadeiramente preocupados porque não há sinais nem vestígios de um novo concurso público. Estamos em setembro e este ajuste direto acaba no dia 31 de dezembro. Senhores deputados, já se aperceberam que ou é lançado um concurso público concluído até dia 31 de dezembro para termos helicópteros de emergência médica em janeiro, ou não vamos ter. E a Sra. Ministra aqui na audição disse que não havia concurso. Eu acho que é um momento de pânico. Portanto, o novo direito não será permitido.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias, do grupo... Peço à Sra. Deputada Paula Santos, do grupo parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Dr. Vítor Almeida. E agradecendo já o conjunto de elementos que partilhou connosco nesta comissão. De facto, a situação da emergência médica, em particular a situação do INEM, enfrenta um conjunto de constrangimentos que não são de hoje, que já vêm de trás, mas que exigem, de facto, soluções e exigem respostas. Estamos a falar, aliás, o doutor conhece bem, mas estamos a falar, de facto, da resposta de socorro à população e que, naturalmente, o país tem que ser dotado dos meios todos que necessita para poder assegurar o socorro, como nós entendemos que deve ser assegurado e, naturalmente, salvar vidas, como aqui fez essa referência. Houve todos estes desenvolvimentos relativamente ao processo dos helicópteros e o facto não se ter, do Governo não ter dado a resposta atempadamente para a resolução deste problema, mas eu gostava de lhe fazer uma pergunta, até porque é conhecedora desta área, porque é uma questão que nos inquieta. O Estado não tem capacidade própria em termos de meios aéreos. E nós muitas vezes colocamos a interrogação se não faria sentido termos essa própria capacidade e de fazer o investimento necessário, quer nos meios, quer nos profissionais, para não, o país não estar dependente, neste caso concreto, de entidades privadas para poder prestar um socorro e de meios são de facto imprescindíveis para o socorro às populações. Esta era a primeira questão que eu gostaria de lhe colocar. Tenho mais duas questões para lhe colocar, que se prende com os meios do INEM. Aliás, na sua intervenção, de certa forma, fez uma referência para um conjunto de dificuldades no INEM, a necessidade também dessas soluções. Eu gostaria de que pudesse pormenorizar nesta audição o que é que para si seria importante em termos de opções, de caminhos, de soluções para o INEM, em termos de meios, porque todos sabemos que há falta de técnicos de emergência pré-hospitalar, ou seja, que nem sequer o que está previsto em termos de mapa de pessoal é assegurado, está muito abaixo. Sabemos também que, por parte dos profissionais, tem vindo a ser colocada a questão da carreira, a questão dos salários. Estamos a falar, de facto, de salários são baixos, que mesmo nos concursos que são abertos não se garante a fixação desses profissionais, e o que nos leva, naturalmente, a colocar a necessidade da valorização dos salários, direitos, das carreiras, também para fixar estes profissionais no INEM e garantir os meios que são necessários. E depois, naturalmente, o investimento também no campo das viaturas. É outro dos aspectos que tem vindo a ser colocado, viaturas já com larguíssimos quilómetros e que nós aquilo que pretendemos é que não avariem em caso de emergência. E, portanto, este é, de facto, um aspecto que tem muito vindo a ser colocado, mas, sobretudo, estou a falar destes dois aspectos particularmente, mas, sobretudo, a questão era, na sua opinião, o que é que é importante de caminhos, de opções, e o que é que deveria ser feito para reforçar os meios do INEM e garantir a prontidão que, naturalmente, nós consideramos que deve ser adequada para responder às populações. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar Livre, Paulo Moacho, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também o Dr. Vítor Almeida. Agradeço-lhe as explicações que já nos deu. Na verdade, muitas das questões que eu tinha aqui para colocar já respondeu, e respondeu de uma forma muito, muito direta e muito clara, e, portanto, também lhe agradeço essa frontalidade que nos ajuda muito. Referiu que a Ministra se recusou a dar algumas das garantias que pediu, principalmente relativamente ao serviço dos helicópteros, e perguntava-lhe se nessas conversas que teve com a Ministra, que soluções é que a Senhora Ministra apresentava para esta situação. Ou seja, já estávamos num ponto em que ou se fazia o ajuste direto ou o serviço parava. Portanto, a Ministra, aquilo que queria que acontecesse era que deixasse de haver este serviço de helicópteros? Era isso que era o objetivo da senhora Ministra? Outra questão também que tem sido referida, e já tive também a oportunidade de ler na Diagonal a documentação que nos trouxe e também faz referência a isso, tem a ver com a questão da Força Aérea. Perguntava-lhe também se a colaboração com a Força Aérea, ou uma colaboração mais estreita com a Força Aérea, é a curto prazo uma solução viável? A Força Aérea tem meios, capacidade para poder participar na prestação deste serviço? E pedi-lhe também que, relativamente a este serviço de helicópteros de emergência médica, se, na sua opinião, o país pode ficar sem ele, ou seja, se é uma situação que, enfim, não nos deva preocupar especialmente que não exista este serviço. Outra questão tem a ver com os também já referidos planos para a refundação do INEM. Já nos disse também que a expressão até foi sua, que gerou essa... Que sugeriu essa refundação do INEM à Senhora Ministra. Perguntava-lhe para si o que é que isso quer dizer, até porque a Senhora Ministra já usou essa expressão várias vezes, já tivemos inclusivamente a oportunidade de perguntar à Ministra o que é que efetivamente isso quer dizer, porque simplesmente dizer que vamos refundar uma instituição sem explicar à partida, enfim, pelo menos algumas ideias do que se tem a fazer com isso, na nossa opinião, só gera mais instabilidade num organismo que já está cronicamente, todas estas situações que são aqui referidas, da falta de meios humanos, da falta de meios técnicos, já está numa grande instabilidade. As pessoas que trabalham no INEM, acreditamos nós ainda, terão sentido maior instabilidade ao ver a Ministra de repente dizer bem, vamos refundar o INEM, o que é que isto significa? Portanto, perguntava-lhe, em primeiro lugar, o que é que para si isto significa, até porque também tem uma grande experiência com o INEM e, portanto, o seu contributo aqui também é essencial. Que medidas é que acha que são urgentes e essenciais para o INEM? E também se, e se considera que pode partilhar connosco, o que é que isto significa para a Ministra? O que é que são os planos que a Ministra da Saúde tenha, e que tenha partilhado consigo e considero que pode partilhar connosco, para a refundação do INEM? Estamos aqui a falar numa... Enfim, é apenas um reforço de meios, é um desmantelamento ou separação daquilo que são serviços e funções que o INEM tem neste momento, distribuir por outras entidades públicas e, eventualmente, por entidades privadas. E o que é que concretamente estamos a falar quando falamos de refundação do INEM? Obrigado.
Muito bem. Uma vez que os senhores deputados Paula Santos e Paulo Moacho economizaram no tempo, eu iria dar 25 minutos ao senhor doutor para Vítor Almeida para poder responder cabalmente às questões, não prolongando o tempo mais. Estão de acordo? Pronto. 20, 25 minutos no máximo. Doutor Vítor Almeida. Muito bem.
Para não responder, algumas perguntas vou responder individualmente, se me permitirem, porque há alguns pontos que acho que são importantes que devem ser clarificados ou até desmistificados. Aqui continuamos com alguma mística sobre aquilo que o socorro e, portanto, não vejo isto como aula, uma vez já vim aqui falar sobre emergência contra a sociedade, não é esse sentido, é se calhar um pouco para percebermos um pouco mais a realidade em conjunto. Acho que isso é importante para se perceber qual é a realidade no terreno. Eu sequer sugeria que arrumávamos a questão dos helicópteros, que para mim... Apesar de ter tido o impacto político que teve, é menos importante neste momento no INEM para mim. Apesar do impacto político que teve, temos outros problemas bem mais graves do que os helicópteros neste momento. O que é que os helicópteros de emergência médica fazem? Fazem três tipos de missões, basicamente. São as primárias, secundárias e terciárias. As primárias é socorrermos, como ainda fiz na semana passada no Caramulo, uma vítima do acidente, traumatismo. Vamos lá, socorremos a pessoa, estabilizamos, porque aqueles helicópteros são helicópteros que estão apetrechados basicamente como uma unidade de cuidados intensivos móvel, com todo o equipamento que uma sala moderna de emergência médica tem, e os nossos estão a nível europeu, claramente, em que praticamente nada nos falta do que é necessário para poder abordar uma trauma de doença súbita ou de traumatologia, de qualquer idade, que isto é importante, portanto, exclui também desde o recém-nascido, que é importante, não é? Até crianças, até os idosos, como é evidente. E, portanto, a panóplia daquilo que é exigências técnicas aos profissionais, e essa equipa é composta por médico e enfermeiro, e os pilotos ajudam-nos no trabalho, que isto é muito importante que seja realçado, carregar macas, etc. E, portanto, é um trabalho altamente diferenciado. As missões secundárias são transferências interhospitalares, basicamente, um hospital, por exemplo, da Covilhã, que tem um doente crítico que tem que ser transferido para Coimbra ou para Viseu, se for. Nós vamos lá, muitas vezes de noite, onde há falta de recursos humanos. Portanto, funcionamos muito como meio de transferência interhospitalar, porque há falta de recursos altamente diferenciados nos hospitais que possam depois acompanhar por via terrestre. Por vezes até perdemos tempo por via aérea, porque até da ambulância podia ser mais rápido, mas os hospitais não têm meios suficientes. E, portanto, nós tapamos esse buraco, porque em Portugal não há uma rede de transferências interhospitalar que é fundamental e que há mais de 10 anos que a defendo, publicamente. As missões terciárias são aquelas, no fundo, de transporte, por exemplo, de órgãos, de equipamento, equipas de órgãos que também fazemos. Portanto, no fundo, podemos fazer três tipos de missões. Aquilo que eu falei de unidades de cuidado intensivo é importante porque eu ouvi depois comentadores na televisão, um deles, de quem eu gosto muito, Álvaro Beleza, que é uma pessoa que eu estimo imenso, mas que veio falar a dizer que noutros países essas aeronaves até fazem várias missões ao mesmo tempo. Portanto, podem fazer fogos, como podem fazer missões policiais, como podem... A Espanha faz isso. Isso fizemos nós em Santa Comadão em 2000, com um helicóptero emprestado, SNB, Serviço de Bombeiros, com um protocolo de colaboração, em que à noite eles montavam aquilo tudo e nós voávamos de noite até Faro, porque não havia mais nenhum meio a voar de noite. Com o helicóptero que hoje, se calhar, já não voava naquilo. Portanto, quando se diz isto na televisão, pessoas com responsabilidade temos de ter cuidado com o que dizemos. Emergência médica são operações civis, de caráter civil, que obedecem à legislação internacional europeia, a qual o Estado português é obrigado a cumprir. Isto não é uma diretiva qualquer que nos apetece transpor ou não transpor. Nós somos obrigados a cumprir requisitos legais, aquilo que é segurança para as aeronaves, para a tripulação, para os doentes e para quem está no chão se tivermos um acidente. E, portanto... Para que fique muito bem claro este mito. Bem, nós podemos ter helicópteros polivalentes. Não. E um claro não. Podemos colaborar com outras entidades em missões mistas e híbridas em que podemos, de facto, fazer, por exemplo, busca e salvamento medicalizado. Ter uma equipa médica num aeronave da Proteção Civil, da Força Aérea, perfeitamente. E já o fazemos. Quem esteve em Viseu, em Vila Nova Rainha, naquele incêndio em que morreu muita gente depois dos fogos de verão, não sei se lembram, aquelas... Depois tivemos os fogos, a seguir tivemos aquele incêndio grande em que morreram, acho que 10 pessoas, e que foi a Força Aérea, de facto, transferiu os queimados com os EHs. E, portanto, funcionou. Sempre se trabalhou muito bem com a Força Aérea em conjunto. Sempre colaborámos com a Força Aérea, mas com missões muito específicas. Tal como não é correto vir alguém dizer para a televisão, bem, nós fazemos isto nos Açores. É que não tem nada a ver. O tipo de missão, a tipologia de missão e o tipo de trabalho que se faz nos Açores entre ilhas exige um tipo de equipamento de helicópteros que nós temos, graças a Deus, dos pilotos formados para isso, graças a Deus, e pilotos extraordinários que a Força Aérea tem, que faz uma missão de elevadíssimo valor e que é única no mundo. Temos uma área, como sabem, marítima, que é brutal. Portanto, os nossos pilotos estão dirigidos para esse tipo de missões e são, não tenho dúvida, dos melhores do mundo. É que não há dúvida nenhuma. Portanto, somos competentíssimos nisso. Portanto, Força Aérea tem o seu lugar claramente definido. O que é que acontece aqui? Como disse, a EASA, que é a Autoridade Europeia para a Segurança da Aviação, tem uma diretiva de 2002 a qual Portugal é obrigado a cumprir, que é a EMS 965, com transposição para 208 de 2012, e, portanto, vigora em território nacional. Está em revisão neste momento, porque exige ainda mais segurança do que temos agora. Voos de autopiloto, voos por instrumento, ter a capacidade de detectar obstáculos, por exemplo, e saber o posicionamento da aeronave no espaço. Portanto, são uma série de requisitos que são cada vez mais exigentes. Porquê? Porque não queremos que aconteça aquilo que aconteceu no Douro. Não queremos que aconteça aquilo que aconteceu no Douro. E, portanto, isto é importante, esta discussão, porquê? Então, nós temos, basicamente, dois tipos de categorias de helicópteros, A e B, depois que são subdivididas em várias classes. Categoria A, que é aquilo que nós chamamos, basicamente, de bimotores, são aeronaves que têm dois motores. Isto é fácil de explicar, eu vou ser o mais simples possível. Se um motor falhar, nós podemos continuar a missão. Se falhar na descolagem, até podemos voltar outra vez em segurança para o hospital onde estávamos, ou para a aldeia onde nós estávamos, para o campo virtual, mas dá-nos a garantia de manter a aeronave a voar. O monomotor não. A aeronave cai no Douro, é um monomotor. Portanto, por isso a legislação europeia e a nacional diz que este tipo de helicópteros tem que ter uma performance, uma capacidade, digamos, técnica de voo de segurar a aeronave no ar, para que se nós, de facto, isto são missões de alto risco, é importante que se perceba, aquilo que estamos a fazer, aquela imagem da pedreira, vocês viram o risco que corremos às vezes, às vezes no limite, é verdade, mas a verdade é que nós tivemos um acidente, ou tivemos a aterrar na cidade, por exemplo, de Coimbra, e houver uma falha de motor, corro risco de despenhar-me na cruz de Celas. E se me despenhar com o monomotor na cruz de Celas, tenho uma falha de motor, é pilotos, é equipa médica, é enfermeira, é o doente, e depois é quem está no terreno. Portanto, evidentemente, estes aeronaves não podem voar. Eu tentei explicar isto à senhora que está Cristina Vaz Tomé, quando me falou em koalas, e é a palavra que mais vezes devo ter ouvido nas últimas semanas sobre o mundo animal, eu disse que não, é que não vale a pena porque são monomotores. Aquela aeronave não pode voar, primeiro porque reduz-nos a segurança, segundo, não cumpre a legislação europeia, a qual Portugal é obrigado a cumprir, e é um retrocesso. Ah, mas aqui a forma, se calhar... Não, não há. Não há. E se o Estado quiser avançar por esse caminho, que fique claro, é um retrocesso civilizacional do ponto de vista daquilo que é emergência médica, mas é colocar em risco as equipas que estão e quem está em terreno. E não estou a falar de pilotos, estou a falar só na tipologia da aeronave. Alternativa são os Black Hawks, conheces do Iraque, 2003. É uma máquina que, de facto, faz busca e salvamento localizado, é uma máquina que cumpre estes requisitos. Não sei, neste momento, eles foram comprados pelo Estado português, não conheço os tais todos, mas foram comprados para os fogos. Portanto, não há célula sanitária médica para aquilo. Tem que ser aprovado, tem que ser legislado, tem que ser autorizado. Portanto, tudo isto é um processo extremamente complexo, que se calhar podia ter sido feito a partir de abril, quando alguém pensou em passar isto para a Força Aérea e não fez. Se calhar podia ter sido pensado em abril, quando alguém sabia que iria haver este problema e não o fez. E isso não passou por mim, como deve imaginar. Portanto, o Black Hawk é uma opção, não sei quantos estão a voar neste momento, não sei qual é o nível formativo dos pilotos neste momento, deve perguntar isso ao chefe de Estado-Maior. Sei que a Força Aérea tem feito um sacrifício enorme, esses pilotos, e a Força Aérea um sacrifício enorme para manter tudo operacional, com todas as limitações que há de recursos humanos, portanto, eu sei o esforço que eles fazem. Eu, neste momento, se me perguntar, tem capacidade? Não tem capacidade? Com koalas? Não. Com o Black Hawk? Bem, foram comprados pelo Estado português para fazer missões de fogos. Alguém vai ter que decidir. Agora, qual é o risco de nós fizermos isto, passarmos para a Força Aérea, que isto é muito importante? Já perceberam a parte técnica? Acho que isto aqui não há grandes dúvidas já, não é? Há o comando e controle que é importante. Quem vai mandar aeronaves do Estado militar? Quem que ativa? E quanto tempo é que nós temos de levantar voo? Quem define isso? É o mundo civil ou é o mundo militar? Portanto, toda esta estrutura tem que ser bem definida. Porque isto levanta questões, por exemplo, com o seguro. uma equipa como a nossa, que nós perdemos, eu nunca me esqueci daquela noite, perdemos aqueles quatro companheiros nossos, um deles, João Lima, com quem trabalha desde 2000, para além de perder quatro vidas, há um elemento que é importante. A companhia de seguros da empresa demorou algum tempo, mas não falhou. Só receberam a indemnização. Com valores bem diferentes do que eles que o Estado português habitualmente paga. Portanto, seguros de vida são importantes. E seguros cortam os civis, têm requisitos, portanto, têm que cumprir aquilo que a legislação pública vai pagar os seguros. Portanto, temos aqui um problema de seguros que tem que ser resolvido também. Portanto, é mais um problema. Eu duvido muito que as nossas equipas estejam disponíveis em voar em aeronaves militares sem ter isso garantido. É um processo que demora tempo. Tem que haver enquadramento jurídico e legal. Portanto, comando e controlo. Avarias. Imagina, de facto, temos um Black Hawk e é um Black Hawk daqueles dos fogos, que adaptámos e que tem um problema como teve aquele na Pedreira. Isso caiu. Onde é que se vai buscar o próximo para substituir? Vamos ao mercado comprá-lo? Não há. Aqui a empresa é obrigada a substituir e vai ser penalizada se passou o X que está no quadro de contratual de tempo. Portanto, a empresa foi obrigada e fez. Pode ser punida por causa disso, porque o contrato prevê os tempos de resposta que eles têm que dar. E, portanto, é mais uma fragilidade do modelo Força Aérea Militar ou de outra estrutura. É preciso garantir sempre, em prontidão e imediatamente, ou dentro do espaço de segurança, uma máquina alternativa. Sobre pilotos e formação, FAP, não vou falar sobre isso, porque neste momento eu não estou dentro do processo, acho que devem perguntar a quem sabe, mas sei que a Força Aérea tem imensas dificuldades e faz um esforço hercúleo para manter isto tudo operacional. Devemos muito à Força Aérea. Sobrecarregá-los ainda com esta missão, mas é uma questão que tem que ser tomada por quem direito, e nesse caso é da Força Aérea do Estado-Maior, como evidente. Portanto, sobre esse tema não irei falar. Ora, o que faz sentido aqui, se calhar, é de facto fazermos cadernos de encargos bem feitos, que é a pergunta que questionou. E um caderno de encargos bem feito demora tempo a fazer. E o que é que um caderno de encargo bem feito? É algum que permita aquilo que se faz no resto da Europa. Porque o resto da Europa faz isto com aeronaves privadas. Eu estou à vontade, fiz a minha formação na Alemanha e os primeiros voos fiz na Alemanha. A verdade é que são privados, não vale a pena discutir isto. Todo mundo voa privados, porque é mais barato. Temos pilotos que saíram, por exemplo, da Força Aérea, mas depois vão trabalhar para aquele trabalho que é a profissão deles e ganham uma experiência que não se pode perder. Nós não podemos perder pilotos que têm 20 anos ou 15 anos de experiência aeromédica em Portugal em que conhecem o território todo e sabem manusear aquilo e sabem do que é que estamos a falar. Portanto, esse poder humano perde-se se nós acabarmos com aquilo que temos neste momento. E isso é algo que me preocupa. Vamos perder o saber acumulado. É como um cirurgião que deixa de operar de repente e tem que começar do zero. Não pode. Portanto, um bom caderno de encargos, 5 a 7 anos, tem que haver muito mais tempo. Não pode ser um caderno de encargos de 2 a 3 anos. Tem que haver estabilidade. Eu tenho falado muito com os alemães nesta área que estão connosco na Ucrânia. Alguns são responsáveis, por exemplo, do aeromédico na Alemanha. Dizem, Vitor, nós fornecemos tudo. E como somos até uma entidade, como o Clube Alemão, não somos entidade lucrativa, temos até um enquadramento jurídico diferente, permite-nos fazer isto. Para o Estado, com o seguro todo civil. Mas é uma entidade civil. 5 a 7 anos, provavelmente renováveis, se a empresa funciona até pode continuar. Portanto, não podemos é ter aqui ajustes diretos constantemente, 12 meses de instabilidade, porque isto é a pior coisa que nos pode acontecer. Portanto, referente a helicópteros, eu penso que essa parte está clarificada e penso que não haverá aqui sem mais grande dúvida. Eu penso que está clarificado. Não. Portanto, estamos em setembro. Eu não percebi se são 6 meses ou 12 meses. O que fica a dúvida é se ficamos com 12 meses de ajuste direto. Agora estamos a dizer, são 6 só. Eu li a entrevista do jovem colega, do Sérgio Janeiro. Não o conheço pessoalmente, tenho ótimas referências como ser humano dele, é meu colega, portanto é respeitado e deve ser respeitado como tal. Li a entrevista de dois elementos que eu achei interessantes. A primeira é que a aceitação do cargo, sem qualquer exigências, ele como militar, e justifica-se como militar, de alguma forma é a vocação, não é? Ninguém dá lições de moral aos civis que estão no INEM há 20 anos ou 30 anos sobre aquilo que é devolver à pátria aquilo que nos é dado, que é a formação que nos é dada aqui. É que ninguém nos dá lições de moral. Ser civil ou militar a nós não nos interessa. O que interessa sermos médicos, enfermeiros e técnicos de emergência, tripulantes, não passos, etc., com dedicação à profissão. Todo o resto para mim é secundário. Patriotismo não se mede se eu visto uma farda. E quando estou com a farda do INEM, eu tenho a farda do INEM. O que me importa é o doente. Não quero saber se é português, se é de outro país, se é um turista, não me interessa. A minha profissão é médica. E, portanto, esse devo dizer que deu muito bem. E a segunda, que eu gostei de ler, aí já é diferente, porque ele, de facto, coloca a questão sobre o concurso em que ele quer as aeronaves todas a voar 24 horas que nós tínhamos, portanto, ele abre essa porta. E depois, elemento muito importante, que ele diz que quer-os no ar em 15 minutos. Eu fiquei muito tranquilo, porque ele quando diz 15 minutos, é que de noite até os privados têm dificuldades. E, portanto, se algo falhar, será sempre culpa, então, da entidade que assume o transporte em vez de ser entidade privada. Portanto, algo mudou na estratégia do Ministério. Do Ministério que falava em koalas e, subitamente, até quer voar em 15 minutos, está no ar de noite. Portanto, é interessante esta evolução, que me deixou muito feliz, devo dizer. Portanto, fiquei logo muito mais tranquilo depois de ler a entrevista. Agora, se passaram 60 dias, o concurso ainda não abriu. Eu sei. Pronto. Portanto, os koalas e helicópteros estão resolvidos. E vou, se calhar, agora responder a questões dos... Porquê é que eu queria o aumento da verbas? E, se calhar, com isso consigo aqui responder as perguntas que foram colocadas. Pronto. Primeiro, estamos todos a falar dos técnicos de emergência pré-hospitalar. Peças fundamentais do puzzle, do INEM. Temos falta deles, CODU, chamadas não atendidas, sindicatos fartos de reclamar e com toda a razão, mal pagos... Indiscutível. Precisam de um aumento salarial substancial para poder colocar, sobretudo, em zonas como Lisboa e nas zonas urbanas. Fundamental. Agora, a questão que não podemos esquecer é o seguinte, é que mais de 80% do socorro em Portugal não é feito pelo INEM como primeiro evidente. De facto, são os bombeiros e a Cruz Vermelha Portuguesa. É que ninguém aqui falou hoje deles. Nós temos 445 postos de emergência médica em Portugal. 423 deles, pelos dados que neste momento tenho, e posso estar errado, mas é basicamente os dados que eu tenho neste momento, que são dos bombeiros. E porquê é que precisamos de reforço orçamental? Porque estas equipas, o Miguel Guimarães sabe que isto é verdade, o que estou a dizer, porque nós, quando foi o projeto dos TEPs, que a Ordem dos Médicos aprovou, a nossa exigência era que esta formação fosse para todos, que fosse para todos os corpos bombeiros, para Cruz Vermelha, etc. Porquê? Porque, de facto, os técnicos de emergência pré-hospitalar podem executar alguns actos delegados médicos que o tripulante da Ambulância de Socorro dos Bombeiros não pode fazer. Não pode fazer. Portanto, há uma decalagem de nível brutal neste momento no socorro, se temos um meio do INEM avançado, uma VMER, uma CIV ou um TEP, ou se temos, de facto, uma ambulância dos bombeiros sem essa equipe de formação. Portanto, nós temos que profissionalizar estes meios, o que significa que nós precisamos, à vontade, entre 2 a 1.000 a 4 mil profissionais para trabalhar no sistema. E isso custa dinheiro. As verbas do INEM não chegam, porque estamos a viver do voluntariado. Nós estamos a viver de voluntariado com pessoas com 200 e poucas horas de formação. Isto não é digno de um país civilizado hoje em dia. Portanto, isto tem que mudar. Portanto, como é que eu posso assumir, ser presidente do INEM, se não me dão aquilo que é o mais importante, que é refundar? E o refundar começa em profissionalizar o sistema, que é a peça-chave de todo o puzzle. Portanto, vivemos de voluntariado, não pode fazer. Há eventualmente modelos de transição em que nós até podemos colocar um técnico do INEM juntamente com os bombeiros fazer equipas híbridas, que é uma ideia que tivemos na altura, também na Ordem dos Médicos, pode ajudar um pouco neste processo, ser uma fase de transição. Era uma das ideias que eu tinha na altura e acho que é bem recebida, habitual, por norma. Agora, nós estamos aqui a falar, de facto, de um investimento que pode ir até os 80 milhões à vontade, só para precisar isto. Temos que contar com isso. E, portanto, pelos seguros. Se isto não é do orçamento do Estado, a taxa de seguro, na minha opinião, deve subir. E já o disse na altura, quando vim aqui falar sobre a especificidade. Portanto, profissionalização. Profissionalização também dos médicos. Porque o INEM, diz tudo na sala de emergência médica, pouco tem. O INEM tem uma dúzia de médicos no quadro, ou pouco mais. Curiosamente, há uma nova geração interessada nisso, que com a especificidade de medicina de urgência, vai ter esse caminho agora aberto. Portanto, o caminho da especificidade que este governo está a incitar ajudamento com a ordem, acho que é o caminho correto, demorou muito tempo. Mas, de facto, tivemos o apoio também de todas as forças políticas de sentido, portanto, isso vai fazer com que o INEM possa profissionalizar os seus recursos humanos, isso é importante. A enfermagem está mais estabilizada, tem uma carreira bem organizada, fazem um trabalho absolutamente extraordinário, sobretudo nas CIVs, nas Ambulâncias de Suporte de Imediato de Vida, e, portanto, são um suporte absolutamente fundamental para o sistema. Portanto, isso, do ponto de vista de recursos humanos, parece-me ser o mais importante. Profissionalização do sistema de Norte a Sul, parcerias estratégicas bombeiros, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Cruz Vermelha Portuguesa, para profissionalizar o sistema todo. Agora, tivemos aqui a fazer algumas contas. Porquê é que isto é importante? Eu estive a ver aqui o relatório do ano passado, 2023, e eu espero não me ter enganado, mas estive a rever as contas novamente. Tivemos chamados P1s. P1s são prioridades de risco de vida imediatas, risco que exigem, no fundo, são triagens feitas de situações em que nós sabemos que temos que enviar uma viatura médica ou uma de suporte imediato de vida com o enfermeiro. São 147.280 saídas. VMER foi para 90.223, a CIVs para 36.925, helicópteros para 1.146. A maioria destes são transferências. Somando e subtraindo, significa que dos P1s, 18.986 portugueses não tiveram acesso a um suporte avançado de vida ou suporte imediato de vida. 18.986 portugueses o ano passado, isso pode responder à pergunta do Miguel Guimarães, que se desinvestimos numa casa destas, se não temos dinheiro para pagar as pessoas e não conseguimos colocar mais técnicos, mais enfermeiros, sensíveis e mais viaturas médicas no território de uma forma mais equiparada, temos aqui, de facto, um problema clássico, não é? Não estamos a dar a resposta que precisamos dar aos doentes. Portanto, investimento fundamental nesse sentido. É impensável, começar com Lisboa, ter pessoas à espera de uma viatura médica, pessoas que morrem à porta do hospital. Nós temos casos públicos assim, em que estão à espera de uma viatura médica e acabam por morrer. Isto não pode acontecer. Portanto, é preciso investir de fundo na casa e não mais um milhão, menos um milhão. Portanto, discutir isto dos 12 milhões de helicópteros, para mim, no meio deste macro, é ridículo. Não tem qualquer senso este tipo de discussão se os helicópteros são caros ou não, porque o problema é muitíssimo maior do que esse. Sim, o problema essencial é que nós, neste momento, a própria malha de base está a colapsar. Esse é o grande problema. Está a colapsar. Anos. Isto são anos e anos e anos que andamos nisto. E tentámos sempre andar, sempre de volta deste problema. Porquê é que isto é importante? Carta dos Direitos Humanos, artigo 3, direito à vida. Morrer vamos todos, como é evidente. Agora, uma morte evitável é aquilo que nós temos que evitar. Morrer com uma coisa que nós podemos salvar, esse é o nosso papel e por isso que nós cá estamos. E não é só morte, é os danos corporais que podem surgir de uma pessoa maltratada e que não está devidamente tratada nos momentos iniciais. E, portanto, além do dano económico que uma emergência médica para hospitalar não funcionante ou não devido a funcionar atrás da sociedade, mais paraplégicos, mais pessoas com lesões cerebrais, mais pessoas com infartos com coração mais fraco, tudo isto custa dinheiro ao Estado, a nós todos como sociedade. Portanto, a emergência médica é um investimento para o povo, para o país no seu todo. Portanto, não é custos, é investimento. As pessoas têm que perceber isso. Referente aos inopes, que o Dr. Miguel Guimarães falou, que acho que isto é muito importante. Esse problema está a melhorar com o tempo. De facto, a nova geração, isto é curioso, é uma coisa que me deixa muito feliz, a nova geração gosta de fazer Vimer. E fazem ainda muitas vezes a fora de horas, depois de fazer uma noite, porque querem segurar as escalas. Eu vejo isto em Viseu, tenta-se fazer uma escala com grandes dificuldades, mas faço. Mas faço porquê? Porque não temos equipas dedicadas ainda para isto. E só com a especialidade é que se vai conseguir. Quando tivermos um core fixo, isto vai acontecer, é uma questão de tempo. Mas temos massa humana, com vontade de o fazer, altamente motivada. Mal pagos, hospitais pagam 50 euros a hora, outros pagam 16, pouco mais. Helicóptero, para não haver aqui dúvidas, somos aqui daqueles que enriquecem. Os médicos e enfermeiros, uns levam um pouco mais de 12 euros ou 16 euros para casa, outros são 28 e nem isso. Eu teria até fui criticado porque eu lancei este valor e fiz as contas e os colegas acham que é menos. Então ninguém está a enriquecer neste trabalho. As pessoas estão a arriscar a vida praticamente à borla. A verdade é essa. Portanto, não é uma questão de dinheiro, não é daquilo que nós recebemos. Isto é importante que as pessoas percebam de que é que nós estamos a viver. É que o voluntariado até nisso existe. Estamos a fazer escala na base do voluntariado. Não pode acontecer. Referente aos inopes, é curioso porque esta pergunta eu acho que foi colocada à senhora secretária Cristina Vaz Tomé, que me disse, bem, o senhor presidente do INEM é que tem que decidir onde põe as viaturas médicas. Então, há um despacho de lei, um despacho que, de 2014, que diz com toda a clareza onde é que estão as VMERs. Serviço de urgência polivalentes, os médicos cirúrgicos. E há uma das exceções, pode haver uma exceção do INEM por aí fora. Mas quando o senhor secretário de Estado, que tem a tutela do INEM, responde desta forma, mais preocupado fica. Portanto, quem me iria tutelar desconhece a própria lei. E isto é complicado. Não pode responder a um deputado que vem perguntar viaturas médicas estão em inopes. O diretor clínico é responsável, que é um despacho legal, diz claramente. Se faltar, vocês continuam. Tem que se arranjar alguém que para um bloco operatório. Tem lei, está claríssimo. E foi na altura o PSD que fez e teve todo o apoio depois do governo seguinte e manteve-se assim. Não se pode responder assim. O Presidente do INEM é que define para onde vão as viaturas médicas, porque isso não é verdade, não está na lei. E, portanto, respondendo a essa questão, parece-me também isso está clarificado. Tenho mais 2 minutos, pronto, para não esquecer. Meios próprios do Estado, que é uma pergunta importante, que é para vos explicar. Do ponto de vista estrutural, o investimento que precisamos do Estado, eu tenho muito sérias dúvidas que não sai mais barato. Por isso é que os países civilizados, digamos, aqueles com mais poder até económico e que fazem o grande controle das despesas do Estado, a Alemanha é um bom exemplo, tem uma rede brutal de helicópteros, fizeram as contas, é mais barato assim. E chegaram a voar com a Força Aérea, aliás, o helicóptero da minha faculdade era a Proteção Civil, onde voei as primeiras vezes, abandonaram o modelo, não vale a pena. De facto, os privados conseguem fazer melhor e com uma regulamentação e um controle apertadíssimos de entidades como a ANAC e outras entidades internacionais. E, portanto, ir por aí não. Agora, que o Estado deve ter uma retaguarda, que pode ser militar, ou proteção civil, ou Ministério da Justiça Interna, que possa efetivamente colaborar e reforçar a rede, sim, que é o que também digo na carta. Claro que pode reforçar. Faz todo sentido ter, por exemplo, na minha escala do helicóptero, um dia fixo para os colegas da Força Aérea, ou do Exército, ou da Marinha. Vocês podem fazer connosco helicóptero, trocamos o saber médico de uns para os outros, porque há particularidades. Aliás, nós, a Ordem dos Médicos, fez um protocolo na altura, antes de irmos para a Ucrânia, que foi, as Forças Armadas nos deram formação nos primeiros escolos, num curso padronizado, a nós todos. Gratuitamente. E foi fantástico. Portanto, nós temos o potencial de fazer isto em conjunto. Eu sei que há uma segunda ronda e estamos com os últimos minutos. O plano Major, eu penso que eu deixaria isso para o fim, mas aqui uma questão que é importante, falando de CODUS. Só para encerrar o tema CODU. Os CODUS que eu conheço, eu devo dizer que eu conheço cerca de 20 CODUS à vontade, países diferentes aqui na Europa, a maioria dos sistemas estão encaminhados para sistemas em que há uma fusão das centrais de controlo entre a Proteção Civil, Forças Policiais, Bombeiros. E vai a Barcelona ver isso, vê a equipa de CODU com a sua farda, digamos, INEM, vê ao lado os da Proteção Civil e vê ao lado os militares. E, portanto, estas três estruturas trabalham em conjunto. Qual é a questão-chave aqui neste momento, só para finalizar esta ideia? Este CODU que temos em Lisboa e que vocês já visitaram, tem que sair daquele sítio. É preciso construir de raiz o edifício novo, é preciso investir de raiz em conjunto com a Proteção Civil, de uma estrutura antissísmica, protegida, que nos defenda. Até porque, e o ideal é que não seja em Lisboa, porque os tempos não estão para grandes brincadeiras. Estamos em tempos de crise e de guerras na Europa, em que o país tem que estar seguro. Ter um CODU, no Almirante, acho que é Almirante Barroso, Salveiro, não é? É lá no centro de Lisboa, é algo que é impensável. Não é? Isto faz-se fora de zonas urbanas. Portanto, por isso é que é preciso o reforço orçamental do INEM. É que não é para gerir o dia-a-dia. É preciso refundar também aí. É preciso repensar o modelo de coordenação que nós temos dos meios. É preciso integrar os bombeiros neste tipo de modelo. Se calhar é preciso descentralizar. Agora é preciso criar de raiz e construir de raiz. Sobre a frota, só para acabar também, a última vez com o Candé tem 650 mil quilómetros andados. Não vale a pena falar mais sobre isto, porque há dias em que nós mudamos a viatura médica 3 vezes em Viseu, só num dia. É chato? Não é chato. É que naquela hora em que está parada, alguém pode ser atropelado a 200 metros do hospital. Essa é a questão-chave. Além dos riscos que corremos, não estamos operacionais. E isto pode custar vidas. Portanto, porquê é que o investimento tem que subir brutalmente no INEM? Porque temos que refundar tudo aquilo que foi morrendo ao longo desses anos todos. E quando uma ministra não me diz que eu posso dar-lhe estas garantias, não vou para lá fazer nada. Vou gerir o status quo de algo moribundo. Eu não vou fazer medicina paliativa para o meu INEM. É para salvar a casa ou não é para salvar a casa? Ou é para investirmos e fazermos medicina intensiva àquele instituto, ou então não vale a pena. Então deixem morrer. É esse o caminho? Exatamente por não acreditar no que me deixou morrer o INEM é que eu exigi reforço das verbas. E as contas até podiam ser feitas depois tranquilamente. Mas essa garantia eu queria. Não me foi dada, como tal, não aceitei.
Muito obrigada, Dr. Vítor Almeida. Temos muita pena que não tenha tido as condições.
Passando... Eu espero ter respondido às perguntas. Sim. Não, desculpa.
Passamos. Nós tivemos todos hoje um dia muito cheio. É por isso que alguns senhores deputados vão para outras ou descansar. Passando para a segunda ronda, o Sr. Deputado Miguel Guimarães, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado, tem um minuto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vou tentar ser rápido. Eu tinha para este minuto a questão do socorro. 90% do socorro é feito por bombeiros e a Cruz Vermelha Portuguesa. É só 10% é que é feito pelo INEM. Neste momento é assim. Portanto, se calhar os bombeiros precisam ter mais competência do que acontece nos outros países. Mas vou voltar à pergunta para que fique clara. Isto é, o INEM foi-lhe negado cerca de 120 milhões de euros nos últimos 3 anos. Este valor não foi devolvido sequer ao INEM. O Dr. Vítor Almeida falou bem em salvar o INEM. Estou a explicar porquê. Dizer que o INEM precisa de mais financiamento do que aquele que tem tido. Imaginemos que é o INEM sem menos de 120 milhões de euros. E a questão que eu coloquei foi muito simples. É, eu já percebi que me deu a resposta de 18 mil pessoas que normalmente não são socorridas.
Não é não ser socorridas, não tiveram acesso.
Não tiveram acesso.
Pior do que isso.
Calma.
É que médicos, a taxa ainda é muito inferior.
Desculpa. Portanto, essas 18 mil pessoas, ou seja, quantas vidas potencialmente é que nós perdemos por causa disto? Porque isto é uma questão que a mim me preocupa e por isso é que nós chamamos aqui dois ministros e uma secretária de Estado do Orçamento, que irão ser ouvidos brevemente. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, João Paulo Correia. Um minutinho.
Obrigado, Sr. Presidente. O Dr. Vítor Almeida não aceitou o convite para presidente do INEM por causa dos helicópteros e diz aqui que a questão dos helicópteros é uma questão menor, que não o preocupa. Mas apesar dessa contradição, continuamos muito preocupados, porque não podendo haver novo ajuste direto, das três uma. Ou a Força Aérea, que é uma hipótese muito pouco viável, assume os helis de emergência médica, ou o Governo aprova uma nova resolução do Conselho de Ministros para dar cobertura ao lançamento do concurso.
Sim.
Eu recordo que o concurso foi lançado, teve uma resolução do Conselho de Ministros aprovada em outubro de 2023 e o processo foi concluído em março. Acho que avançar agora para concluir até 31 de dezembro é um prazo extremamente apertado. Portanto, essa hipótese começa a ser cada vez mais remota. E há uma terceira hipótese, que foi aquilo que disse a Sra. Ministra da Saúde aqui na Comissão, que é o Governo não vai adotar nenhuma nova resolução do Conselho de Ministros para aumentar o valor base do concurso, ou seja, o INEM vai ter que lançar um concurso pelo valor que lançou em janeiro.
Não tem hipótese.
Ou seja, exatamente, não tem hipótese. E o que é que vai acontecer? Em vez de lançar a concurso 4 helicópteros, 2 deles 12 horas e 2 a 24, se calhar reduz a 2 helicópteros 12 horas para encaixar o caderno de encargos no valor que o mercado está capaz de responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Dr. Vítor Almeida, pela maneira como explicou aqui minuciosamente, fez um raio-x do INEM, tudo o que se passava, o que pensava relativamente aqui a algumas situações, como aqui o caso das aeronaves, contratá-las à Força Aérea, é algo que foi anunciado, mas que não foi pensado. É algo que tem muitas condicionantes e que me faz lembrar o plano de emergência de saúde e transformação. Anunciam-se as coisas, apresentam-se as medidas, algumas que fazem sentido, mas outras que não fazem, e para se apresentar este tipo de situações, temos que realmente analisar com pompa e circunstância, ou com peso e medida, para se anunciar. Faz-me lembrar, infelizmente, o penúltimo Ministro da Saúde, o Dr. Manuel Pizarro, que anunciava e não concretizava. Exatamente. Espero que esta vez tenha muito mais consideração pela atual Ministra da Saúde e espero que não vá nesse caminho do Partido Socialista, só com anúncios. Espero que haja concretizações. É isso que nós esperamos, porque os portugueses assim necessitam que hajam concretizações para que as pessoas tenham menos dificuldades no acesso aos cuidados de saúde. E algo que eu gostei muito de ouvir o Sr. Doutor dizer, que é refundar o INEM. O SNS também precisa ser refundado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Mário Mourinho Lopes, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Serei muito breve, telegráfico mesmo, só para agradecer a vinda do Dr. Vítor Almeida, creio que desta vez não me enganei. Infelizmente não tive a oportunidade de assistir a toda a sua intervenção de resposta, assisti apenas a últimas, eu creio que os últimos 7-8 minutos, irei escutar em diferido, mas devo dizer que pela forma apaixonada com que falou, parece-me, enfim, não olhando aos outros atributos, que não tenho capacidade para avaliar neste contexto, mas parece-me que perdemos um bom presidente do INEM, porque esse rasgo, essa vontade e essa paixão é muito importante nas instituições, sobretudo numa instituição como o INEM. De resto, parece-me que fica claro também desta audiência que o INEM precisava de recursos, os recursos estavam lá e foram, enfim, indevidamente, novamente, do ponto de vista da política, uma avaliação política, foram retirados lá pelo Estado Central e, indevidamente, não era uma verba cometida ao Estado Central e, enfim, e isso condiciona depois o que é possível fazer. Nós vimos que no contrato com os helicópteros era uma questão de 12, 15 milhões, ora, tendo em conta os 120 milhões que saíram do INEM, seria facilmente acomodável e haveria cabimento se esse dinheiro não tivesse sido indevidamente, uma vez mais, retirado do INEM. Muito obrigado, uma vez mais, pelo seu tempo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dr. Vítor Almeida, para concluir, 4 minutinhos.
Muito rapidamente, o Dr. Miguel sabe bem que eu não consigo contabilizar quantas vidas se perderam ou não se perderam por causa deste dinheiro. Agora, uma coisa que é muito clara. Para além de não conseguirmos fidelizar os técnicos no sistema, porque acabam por ter que sair do sistema, porque têm salários baixos e têm que encontrar soluções alternativas. Não estamos a conseguir fidelizar nos bombeiros os jovens, porque são voluntários, acabam por ser as suas famílias, portanto, estamos a formar para perder esta gente. Para além de não termos uma especialidade de medicina de urgência que fidelize os médicos, que é outro problema estrutural, multifatorial, que acho que agora vai ser resolvido finalmente. Portanto, tudo isto exigiria o quê? Não era só gestão, portanto, é que este, não sei se este valor é correto, se não é correto, eu também fiz as contas assim por alto, o valor é substancial daquilo que acabou por ser devolvido ao Estado ou ser utilizado de outra forma para outras tarefas do Estado. A verdade é que, além de faltar a gestão do dia-a-dia, e o fruto é este, temos viaturas que têm 20 anos quase e 600 mil quilómetros andados, que aumenta o risco, e o risco também para os dentes para nós todos, temos uma frota que está a cair aos bocados, isso é indiscutível, não é? O próprio Dr. Luís Meira disse isso em vários sítios. E, portanto, se nós não conseguimos ter verbas para manter o dia-a-dia, como é que podemos fazer obra estrutural para o futuro? É que é impossível, portanto, a resposta é dada automaticamente. Cada cêntimo conta neste momento naquele instituto. Bem controlado, que isto é importante. Porque há muito desperdício também, como em todas as instituições, de certeza. Isto tem que ser muito bem. Por isso é que a auditoria que a senhora ministra pediu, acho que é correto, é um caminho muito bom. É assim que se devem fazer as coisas. Nesse aspecto, acho que ela esteve extremamente bem, que era uma auditoria. Auditorias do IGAS, a controlar tempos e tal, também é uma coisa muito interessante. É curioso, nunca ninguém pediu antes e só é pedido depois da admissão do Presidente do INEM. Portanto, auditorias têm o seu valor, se usados para os devidos fins. E pouco mais vou dizer sobre isso. Referente à questão dos helicópteros, eu não disse que não era preocupante para mim, o que eu tentei dizer é que neste macro, em que até a base da cadeia de socorro já falha, em que as pessoas estão à espera não sei quanto tempo para atender chamadas, que é a base, o início do socorro de cadeia, que é receber a chamada e poder fazer triagem adequada, se até isso falha, os helicópteros voaram 1.100 doentes. E muitos destes, com uma rede de transferência interhospitalar, nós podíamos ter resolvido. Portanto, o caminho qual será? Se o Estado não está disposto a gastar mais, vai ter que reduzir o dispositivo, que pode reduzir, por exemplo, para 4 aeronaves ligeiras, como já funcionamos, e eu penso que isso é viável. Isso é possível fazer. É uma forma de poupar e manter a possibilidade. E aí sim poderá a Força Aérea eventualmente entrar no esquema, por exemplo, transporte de equipas de órgãos, transporte de ECMO e por aí fora, com um dispositivo próprio, eventualmente bem treinado, preparado. Mas isto demora tempo a preparar, fica muito bem claro. Pronto. Agora, há aqui uma questão-chave, que se nós sabemos deste problema em abril, e o Dr. Luís Meira, por aquilo que de facto me é confirmado, esteve este mês todos em contacto com o Ministério para ter uma solução. E chegámos a julho a este ponto, que nos obriga na mesma ao justo direto, que acaba por sair dos nossos bolsos, perdemos 5 meses, basicamente, fiz bem as contas, 5 meses desde abril. Perdemos 5 meses para o novo concurso. Estes 5 meses vão ser caros, porque os preços não baixaram. E, portanto, vai-se perder dinheiro nesta gestão, porque se atrasou um processo que já devia ter sido resolvido. E isto é má gestão económica. Por isso é que nós, que estamos a trabalhar no INEM na emergência, quando vemos um problema destes, ou agarramos imediatamente no problema, ou perdemos, de facto, a vida. E o INEM é o mesmo problema. Se se verifica e abrir este problema, a solução tem que vir de imediato e tem que ser bem estruturada. E arrastou-se. E arrastou-se. Continuo, e só para finalizar, a senhora ministra foi, e devo dizê-lo, sempre correta comigo, e não vou, de forma alguma, divulgar as conversas que tive com ela pessoais. Eu penso que neste momento o foco deve ser o INEM, vem um concurso para presidente novo, passaram os 60 dias, nós estão a passar. Quem convida e quem não convida é uma decisão do Ministério, se tem credenciais, se não tem, é outra questão. CRESAP está cá para isso, como é evidente, faz lá o seu papel. Agora há uma questão que é muito importante, que o Dr. Miguel Guimarães diz. Cada cêntimo perdido no INEM neste momento pode custar a vida de um familiar nosso. E, portanto, fico muito bem claro. É que não é só o dinheiro, é todo o controle sobre a estrutura e é preciso sentar todos ao mesmo. Portanto, o meu plano para o INEM era só um, foi o que eu disse. Senhor Ministro, eu quero sentar todos a uma mesa. É preciso juntar a Proteção Civil, INEM, Cruz Vermelha, a sociedade científica, que são fundamentais, que raramente são ouvidas, as várias ordens têm que ser ouvidas, e então, uma comissão técnica independente, como se fez para o Cochete, sentamos todos a uma mesa, como é que se refunda o INEM? Porque eu não posso ser o dono da verdade. É impossível. Porque esse foi o grande problema sempre do INEM. O INEM é uma estrutura faraónica, é piramidal. Se o Presidente quiser, acaba com os médicos na rua. E isso não pode acontecer. Por isso é que os alemães e outros países têm aquilo que é o direito ao socorro, consagrado em lei, em tempos úteis. Que é aquilo que nós precisamos, e aí a bola está do vosso lado. Estamos disponíveis para colaborar com isso. Cria uma lei que defina os tempos de resposta e qualidade de resposta em lei, para garantirmos o direito do cidadão ao socorro em tempo útil. Está do vosso lado agora essa bola. Nós, como sociedade civil, e isso posso dizê-lo, estaremos cá para vos ajudar nesse sentido. Mas façam essa lei, que isso obrigou a Alemanha a colocar os meios nos sítios estratégicos, obrigou a ter formação contínua, obrigou a investir. E é neste momento, provavelmente, um dos temas mais avançados. E os ingleses têm modelos semelhantes e nem sequer têm médico na rua e também funcionam bem. E também funcionam bem sem médico na rua. E, portanto, é preciso repensar o sistema. Pronto.
Dr. Vítor Almeida, em nome da Comissão de Saúde, foi um grande gosto e privilégio tê-lo connosco.
Eu gosto também.
Nós, só vos tomo mais um minutinho, vamos distribuir a carta, já têm convosco a carta que o Dr. Vítor Almeida mandou, sim, já está no mail. Dr. Vítor Almeida escreve aqui às tantas na carta o seguinte: lideranças fortes fazem-se com lealdade e solidariedade, foi isso que sentimos da sua parte, uma grande lealdade e solidariedade, um conhecimento profundo do sistema. Infelizmente não é hoje presidente do INEM porque sentiu que não tinha as condições, mas naturalmente também desejamos as maiores venturas ao atual presidente do INEM e certamente que o senhor também estará aqui para o ajudar sempre que ele necessitar e nós aqui também. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada a todos, foi um dia longo. Está encerrado. Até breve. Obrigada. Obrigada a todos. Foi um grande gosto.
Agora é preciso a criação da especialidade de Jesus.
Eu mais não posso fazer. Nós?
Força na saúde. E agora está com a aliada. Eu preciso dizer que já disse.
Os olhos.